Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Saudações, ouvintes Ecos da Liberdade. Quero começar hoje o programa lendo um versículo do Salmo 24. O versículo 1 diz assim: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Queridos irmãos, hoje tenho o prazer de gravar este programa através de um simples celular e um pequeno microfone que está conectado nele. Talvez por isso os ouvintes vão notar uma pequena diferença no som que hoje é transmitido através desse programa. Mas gravo esse programa hoje desde o Pará. Estou na cidade de Itaituba, dentro de um quarto onde nos hospedaram, aqui na fazenda da Maloquinha, assim é conhecida a fazenda onde se encontra também o seminário Instituto Bíblico Boa Terra do Norte do Brasil, que é um seminário da nossa Igreja de Deus no Brasil. E nós estamos aqui para participar de um encontro de pastores. Estou como um dos representantes da Igreja de Deus, do Conselho da Igreja de Deus no Brasil, e vim aqui para compartilhar com os irmãos, ter um tempo de comunhão com os irmãos do Norte. E estou irradiando de alegria ao ver o povo de Deus se reunindo em todos os lugares, com a mesma fé, com os mesmos princípios. É muito bonito nós vermos aqui a mesma esperança que nos mantém vivos, que nos faz dar mais um passo. Também no sul do Brasil, a mesma esperança é a que move os nossos irmãos aqui no norte, aqui do Pará. A Bíblia diz que o Senhor Deus, ao Senhor Deus pertence o mundo. E muitas vezes nós olhamos isso numa perspectiva muito local, olhamos o mundo como se fosse o nosso mundo. Mas agora, cruzando o Brasil, subindo até aqui a outra ponta do nosso imenso país, tenho o privilégio de ver toda essa parte da criação, toda essa mata, os animais, e lembrar de que o nosso Deus é o Deus soberano que está acima de tudo, que dá a paz e a esperança a todos, é algo maravilhoso. Tivemos a oportunidade de conhecer algumas igrejas, desde a BR-163, também pela Transamazônica, percorremos alguns quilômetros e visitamos algumas igrejas no quilômetro 30, no quilômetro 70, no quilômetro 85. É aqui, é dessa forma que eles aqui descrevem os lugares. Fomos também na BR-163 até o Trairão, onde temos ali também igrejas estabelecidas. E no domingo passado à noite estive então na igreja do Jardim Aeroporto, na cidade mesmo de Itaituba, onde nós temos mais congregações, e foi muito, muito agradável estar ali com os irmãos e compartilhar da palavra do Senhor e sentir que a mesma fé, a mesma esperança de um mesmo Deus que governa o mundo está aqui salvando vidas e trazendo bênção e paz para todos aqueles que nele creem. Saúdo os irmãos e desejo que este programa novamente possa trazer grande bênção. Estou com a minha filha Nicole. Nossa viagem foi desde Cascavel, no Paraná, passando por Campinas, Belém. De Belém pegamos o voo para Santarém e de Santarém viemos de barco, deitado na rede, como é o costume do pessoal aqui. Deitados na rede, viemos em uma viagem de 22 horas aproximadamente, sobre um barco que nos trouxe até Itaituba. É muito lindo de ver que o povo de Deus se desenvolve, cresce e aprofunda as suas raízes em algo sobre o qual nós queremos falar no programa de hoje. As suas raízes estão aprofundadas nas bênçãos do Senhor, que são dependentes da nossa obediência a Ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que mais esse programa também possa trazer raízes profundas de fé, esperança e amor.
A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá.
Queremos dar sequência ao nosso programa, hoje gravado desde Itaituba, no Pará. Nós estivemos, primeiramente antes de vir para cá, estivemos por 2 dias em Santarém, na casa dos missionários Melody e Sérgio, que são argentinos, porém que se naturalizaram alemães e estão aqui como enviados de uma obra da Alemanha, fazendo o seu trabalho como missionários. E eles nos levaram um pouco para conhecer a região de Santarém, as igrejas que ali se encontram, uma igreja que está começando também em Alter do Chão, um lugar muito conhecido pelo seu turismo, é chamado de Caribe do Brasil, porque na época de baixa do rio Tapajós, as bancadas de areia aparecem, muito linda mesmo, e forma então uma vista paradisíaca. E ali estamos junto com o pastor Gessé, nosso colega. Estamos como igreja fundando um novo trabalho, começando um novo trabalho. E nós gostaríamos de refletir hoje um pouquinho a respeito de frutos. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui na Transamazônica a irmã Paixão. No quilômetro 35, tive a oportunidade de visitá-la, fomos até a casa dela, conhecemos os filhos dela. E a irmã Paixão, ela é conhecida como a primeira senhora que se converteu através do trabalho de nossa igreja aqui na Transamazônica, a primeira pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E pensar que hoje, depois de muitos anos, algumas décadas, mas essa senhora ainda viva, nós podemos ver frutos de conversões e conversões aqui neste lugar, igrejas surgindo e pessoas aceitando a Jesus através da palavra que é pregada, dos pastores que se dedicam a esse trabalho. E uma das coisas que nos faz pensar muito a respeito do cristianismo é com relação à veracidade, à profundidade e o quão verdadeiro está sendo a salvação de almas. E tenho refletido sobre isso por muitos anos. Olho muitas vezes pessoas que às vezes estão em muitas de nossas igrejas em todo o nosso Brasil e às vezes já estão há anos, pessoas que nós diríamos que são pessoas de fé porque estão ali fazendo, talvez dando o seu dízimo ou ajudando em um e outro ministério, e facilmente somos levados a pensar que pelo fato de alguém estar em uma igreja, este seria um fruto verdadeiro do cristianismo. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos diz? Será que os frutos são reconhecidos através da visibilidade de alguém no corpo de Cristo? Quero conectar isso com um texto bíblico que li como devocional hoje pela manhã, aqui na fazenda da Maloquinha. Acordei e refleti sobre um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, a árvore e os seus frutos. Como reconhecer se um fruto é verdadeiro ou não? Jesus explica isso a partir do versículo 16 do capítulo 7 de Mateus. Ele diz o seguinte: porém seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os reconhecereis. Normalmente costumamos olhar esse texto bíblico e paramos por aqui. Entendemos que dar frutos é aquilo que nós interpretamos como os estereótipos da vida cristã, estar na igreja, ler a Bíblia, costumar fazer alguma oração, mas a resposta de quais são os frutos verdadeiros está no versículo 21, que diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas e agora? Qual é o fruto? Qual é a amostra verdadeira de que alguém é cristão? A resposta está aqui: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é aquele que de fato obedece a minha palavra e demonstra através dos frutos da obediência. Tive a oportunidade de conversar e conhecer o pastor chamado de Genésio, na verdade o nome dele é Antônio Carlos, pastor da Igreja Central aqui de Itaituba, e ele contou um pouco da sua história. Pastor Genésio, antes de sua conversão, há muitos anos atrás, ele nasceu em Palotina, no Paraná. Seus pais foram depois para Minas, depois vieram aqui para o Pará, e aqui ele trabalhou muito tempo consertando aviões que iam até os garimpos. Pastor Genésio conta histórias arrepiantes de aviões que chegavam até o garimpo, ali estragavam, e ele então lá no garimpo, lugares inacessíveis via terrestre, somente chegando, só é possível chegar através de avião, e esses aviões, muitas vezes já depredados, eram então consertados por ele, e conseguiam então dessa forma sair daquele lugar levando uma quantia de ouro. Normalmente os aviões que carregavam cerca de 1.500 quilos acabavam sendo sobrecarregados, e com isso colocava-se a vida em risco de todos os que ali transitavam através desses aviões. Ele vivenciou de que muitos aviões caíram, muitos acabaram sendo carbonizados. Ele recolheu muitos corpos de colegas, pilotos, que acabaram não tendo a felicidade de chegar até o seu destino. Os aviões quebravam devido à falta de manutenção, às vezes acabava o combustível até mesmo no ar. E assim ele conta muitas histórias dos garimpos aqui do Pará, onde as pessoas acabavam matando-se uma às outras devido à descoberta de um pouco de ouro. Era um mundo muito cruel, muito pecaminoso. E antes de sua conversão, ele vivia no meio desse povo, até que um dia Deus lhe disse, como que em uma voz que falava ao seu ouvido: vai até a cidade, compre uma Bíblia e compre um inário. Foram essas as suas palavras ontem ao relatar o seu testemunho para mim. Deus lhe colocou como uma mensagem clara no seu coração de que ele deveria comprar uma Bíblia, comprar um inário e mudar a sua vida. Foi então que ele foi para a Igreja de Deus, onde ele conheceu e começou a trabalhar junto com o pastor na época, o pastor Edgar Henke, que lhe acompanhou na fé. E hoje este homem que trabalhava no garimpo, dentro de uma vida totalmente perigosa, cheia de tristezas e lamentações, converteu-se, se tornou um pastor e lidera uma das maiores igrejas que nós temos aqui, ou se não, a maior igreja que nós temos aqui nessa região do Pará. Quais são os frutos? Quais são os frutos que demonstram uma nova vida? Eu estive debaixo de uma árvore lá na casa dos missionários, e quando olhei aquela árvore, a missionária disse que aquilo era um pé de manga. E eu fiquei desconfiado, porque as folhas não se pareciam com uma árvore de manga como na nossa região. E eu lhe disse que não poderia ser, isso não era um pé de manga, é alguma outra árvore. E ela me apontou então o seu dedo para o alto, aonde tinham algumas frutas amarelinhas, bonitas, eram mangas. E de fato a fruta mostra qual é o verdadeiro pé. A fruta mostra se a árvore é boa ou não. E quando nós olhamos como cristãos para os frutos da vida de alguém, então nós não devemos olhar o quão alto ele fala em nome de Jesus, nós não devemos olhar o quão frequente ele vai para a igreja, mesmo a frequência aos cultos, a fidelidade sendo uma das características daquele que segue a palavra de Deus, mas nós não devemos olhar os estereótipos, porque se nós olharmos aquilo que as pessoas faziam, os fariseus seriam os mais fiéis, e Deus ou Jesus chama os fariseus de raça de víboras. Os frutos da vida cristã não são frutos que você visualiza em uma religiosidade. Os frutos da vida cristã estão descritos muito claramente aqui no versículo 21, que diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se a pessoa obedece os princípios, então você está vendo um fruto da vida cristã. Se alguém segue os princípios da palavra de Deus, se você vê alguém obedecendo com muito amor, com muito temor, as leis das sagradas escrituras, então ali você vê um fruto da palavra de Deus. É muito bonito nós vermos aqui as igrejas surgindo e pessoas que estavam distantes, tantas famílias que vieram de lares destruídos, aonde o divórcio, a traição era algo tão comum e rotineiro. De repente essas pessoas se convertem ao Evangelho, e assim como o nosso querido pastor Genésio, pastor Antônio Carlos, recebem uma nova vida fundamentada na obediência dos princípios bíblicos. Deus, como saber se a minha vida está nas tuas mãos? Como saber se entrarei no reino dos céus? Observe o quanto você tem obedecido os mandamentos. Observe o quanto a sua vida tem dado frutos. Você pode olhar para a vida de alguns e dizer: esse daqui não é um cristão. Mas se ele der uma manga e você olhar os frutos da obediência, você vai se surpreender. Eu me lembro de um jovem, contei a história dele já para os nossos jovens aqui no Brasil. Lembro do jovem Tobias, lá da Alemanha, que chegou no nosso seminário. E ele tinha os cabelos todos bagunçados, ele tinha um jeito muito diferente de cuidar da sua estética, ele não era muito vaidoso. Você podia olhar para a vida dele e pensar: é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa um tanto estranha. Mas conforme fui conhecendo a vida deste jovem Tobias, comecei a ver frutos de obediência como não vi na vida de muitos outros jovens naquela época. Ao contrário, muitas vezes aqueles que estavam andando com a roupa bem ajeitada, por detrás estavam fazendo pecados ocultos que muitas vezes só não eram vistos pela igreja. A fé cristã gera frutos. A fé verdadeira gera frutos, e esses frutos se chamam obediência à palavra do Senhor. Se a vida de alguém não está demonstrando obediência à palavra do Senhor, então talvez seja uma árvore má, que algum dia será cortada, como diz o texto bíblico, e lançada ao fogo. E o meu desejo através desse programa de rádio é que nós não sejamos uma árvore dessa, que não sejamos uma erva daninha, que não serve para nada, mas sim que venhamos a demonstrar frutos de obediência, de fidelidade à palavra de Deus. E se nesse instante alguns dos nossos ouvintes gostaria de rever as suas raízes, talvez pedir perdão a Deus porque enxerga que a sua vida não tem dado frutos de obediência, peça hoje que Deus renove, que Ele traga um novo broto de uma nova raiz, a raiz fundamentada em Jesus Cristo. Vamos orar juntos e pedir que Deus nos abençoe e nos guarde e faça de nossas raízes, raízes de bons frutos que possam gerar frutos para a vida eterna. Deus e Pai, eu te agradeço por este momento com os ouvintes e te peço que, se necessário for, que o Senhor transforme a nossa vida e nos dê novas raízes, nos dê uma salvação genuína de nossas almas, de forma que todos venhamos a obedecer a tua palavra. Ajude-nos a não sermos fariseus que somente demonstram a sua fé com um carregar da Bíblia ou com um frequentar de uma igreja, mas sim ajude-nos a ser pessoas que praticam a tua palavra quando ninguém está enxergando. Ajude-nos a sermos fiéis, mesmo quando ninguém visualiza as nossas atitudes. Pai, que os teus olhos possam encontrar em nós frutos de uma boa árvore, frutos de vida eterna. Transforme nossas vidas, transforme as árvores ruins, que possam receber o enxerto da raiz de Davi, do Filho querido que o Senhor nos enviou. Que Jesus Cristo estabeleça em nós uma nova vida, uma nova árvore e frutos de obediência para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horta.